Olá, meu nome é Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma das virtudes que nesse início de ano agora, quando a gente colocou lá nas nossas redes sociais quais virtudes as pessoas queriam viver, essa foi uma das mais ditas, a virtude da disciplina. Então eu estou aqui hoje para explicar o que é essa virtude, porque muitas vezes ela é mal compreendida e para que vocês possam vivenciá-la um pouquinho mais, já que esse é o desejo da maioria das pessoas. Ocorre que, em geral, as pessoas veem essa virtude com um viés extremamente materialista e utilitarista da nossa sociedade atual. Nós vivemos em um momento histórico onde a régua, muitas vezes, é a régua da produtividade, a régua de dizer o que é bom e o que é ruim. Então, vamos imaginar um cenário. Imagina que você é uma pessoa que quer passar um concurso público. Para isso, você organiza o seu tempo, organiza as matérias de estudo, as revisões, os resumos, e depois de alguns meses, com esse controle muito bom desse estudo, desse tempo, você consegue passar no concurso. Só que além de passar no concurso, durante esses meses, você também adquiriu alguns problemas psicológicos, às vezes até problemas de pele por causa do estresse, da ansiedade. Além disso, você também acabou se tornando uma pessoa menos compreensiva, menos paciente. Você começou a brigar com algumas pessoas, cortou relações com alguns amigos, com alguns familiares, virou uma pessoa mais chata no final do processo todo. Dá pra gente dizer que essa pessoa teve disciplina? Não. Porque a verdadeira disciplina não é simplesmente uma questão utilitária de ter êxito material nas suas ações. A disciplina, ela é muito mais do que isso, porque ela é uma virtude. E toda virtude, ela tem que ter como fruto final a bondade. Se uma virtude te deixa mais chato, ela não é uma virtude. Não foi a virtude que você utilizou, foram outros requisitos. Então, queria explicar um pouquinho melhor essa relação da disciplina com a bondade, que é algo que realmente está sendo perdido no mundo de hoje. E eu fico muito triste porque às vezes as pessoas elas começam a estudar filosofia e elas querem ter uma disciplina, mas pelos motivos errados. E não para buscar sabedoria, que é o objetivo do filósofo, ter sabedoria. Então, se você estuda estoicismo, por exemplo, e você quer se tornar mais disciplinado, quer se tornar uma pessoa que tem um maior controle de si mesmo, mas apenas para interesses pessoais e egoístas, sinto lhe dizer, mas isso não tem nada a ver com estoicismo. Porque, como diz Marco Aurélio, o objetivo final do estoicismo é desenvolver bondade. O objetivo final de tudo é a bondade. E a bondade também pode ser traduzida como sabedoria, como o próprio Platão explica lá no Mito da Caverna. Sair da caverna é desenvolver bondade. É ver a vida através do olhar da bondade. Então, a disciplina, ela só vai ser uma virtude se ela nos transformar em seres humanos melhores. E não necessariamente um ser humano mais produtivo, que tem o melhor controle do seu tempo, o melhor controle das suas emoções, dos seus pensamentos. É um ser humano integral. Se torna um ser humano integral. E é muito importante a gente entender isso para não transformar a filosofia em autoajuda, para não transformar a filosofia só em mais um método de enriquecimento, de despertar vaidades e não de realmente despertar a sabedoria, que é o propósito da filosofia. Por isso que é importante conversar sobre isso e é esse o tema que eu vou abordar mais especificamente sobre a disciplina aqui, para você entender realmente o que é viver a disciplina. Claro que uma pessoa disciplinada ela vai ter mais facilidade de controlar o seu tempo, de organizar a sua vida, mas sempre tem que ter como plano de fundo a sabedoria, a bondade. Então, para começar essa aula de hoje, eu queria explicar para vocês de onde veio essa palavra disciplina, porque é interessante, porque nós usamos ela de duas formas hoje em dia. Essa forma da disciplina que nós estamos acostumados, dessa disciplina de controlar o tempo, de você controlar a si mesmo, mas também nós utilizamos muito referente à educação. Então, nós falamos de disciplinas dentro de um curso, disciplinas dentro de uma universidade, dentro de uma escola. Então, a disciplina português, matemática, biologia, química, são disciplinas. E por que que isso tem relação com a educação? Porque na sua etimologia, a disciplina ela tem relação com esse processo de educação integral do ser humano. Na Grécia Antiga, por exemplo, o equivalente à disciplina seria paideia. Inclusive, a gente tem uma palestra sobre a paideia aqui, que era o ideal de educação do homem grego. Vou deixar aqui em algum lugar do vídeo essa palestra para vocês assistirem, porque é muito interessante. A Grécia Antiga, ela tinha como objetivo a educação, nesse ideal de educação grego, a formação integral de um ser humano. Não simplesmente ensinar o ser humano a fazer coisas como é a nossa educação atual. A nossa educação atual, ela se preocupa em transformar os jovens em pessoas aptas para o mercado de trabalho. Mas a verdadeira educação, que vem dessa etimologia de educir e tudo mais, que a paideia grega tinha como ideal, era justamente transformar o ser humano em um ser integral, ou seja, em um ser que tem unido a sua parte espiritual, a sua parte material, um ser que desenvolve não apenas habilidades para se tornar um bom cidadão, mas também habilidades que o faça ser um ser humano bondoso, justo, corajoso, sábio e todas as virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, ao longo do tempo, essa palavra ela foi relacionada com esses dois aspectos da educação. Tanto esse aspecto de ensinar valores, que hoje a gente tem nesse tema, né, das escolas, a disciplina português, a disciplina matemática. E também a disciplina mais voltada para esse aspecto de autocontrole, que está muito relacionada à parte militar, essa parte de você ter esse controle e ter tudo bem rígido. Por quê? Porque lá em Roma, eles também usavam essa palavra disciplina relacionada à educação. E como que ficou mais dos romanos? Foi essa parte militar, essa parte dessa organização, a parte mais prática? Acabou que, com o passar do tempo, a palavra disciplina se transformou simplesmente nisso. E hoje, quando se fala disciplina, a maioria das pessoas tem em mente mais essa visão militar da coisa. Essa visão de normas, essa visão de regras, como se a disciplina fosse um cárcere, uma prisão, que faz com que a nossa vida esteja totalmente controlada nos mínimos sentidos, nos todos os segundos, e que a disciplina seria isso que torna a vida fechada e muito organizada para atingir um objetivo material. E na verdade não se trata disso. A verdadeira disciplina, ela tem relação com fazer com que o ser humano encontre a si mesmo, fazer com que o ser humano desenvolva aquilo que já está dentro dele, desenvolva essa parte mais profunda de si mesmo que tem relação com as virtudes. Então é muito interessante a gente perceber que, como ao passar do tempo, essa palavra ela foi se transformando em duas coisas completamente distintas. De forma que, se você perguntar para alguém hoje qual a relação dessa disciplina acadêmica que eu comentei das matérias com a disciplina essa mais militar, muita gente não vai saber relacionar. Então é importante que, quando nós vamos viver a virtude da disciplina, nós tenhamos noção que essas duas coisas, elas são primordiais. E que, na verdade, o que Platão vai falar sobre o ideal da educação é que essa parte de entrar para dentro de si mesmo e desenvolver o ser humano integral é a parte mais importante da disciplina. Por quê? Porque um bandido, ele também pode ser ordenado, ele também pode ser organizado. E uma pessoa que não tem valores humanos, que não tem bondade, que não tem sabedoria e desenvolve essa disciplina militar, essa disciplina fria, ela se torna uma pessoa muito perigosa para a sociedade, que é o que acontece muitas vezes hoje. Pessoas que têm muita instrução, muito controle de si mesmo, cometendo crimes que arrasam muitas pessoas, né? Que provocam miséria, que provocam problemas para muitas pessoas e muita violência. Então, quanto mais disciplinado uma pessoa ruim é, disciplinado no mau sentido, pior é para a sociedade. Então, na verdade, a principal disciplina e a primeira que nós devemos desenvolver, como ensina Platão lá na República, é essa disciplina interna. Essa disciplina de saber entrar em contato com o melhor de si mesmo e de formar esse ser humano integral, movido por sabedoria e por bondade. E não simplesmente movido por qualquer motivação para atingir um objetivo. Como o exemplo que eu dei do cara que estava estudando para passar no concurso público, isso não seria a verdadeira disciplina. Por quê? Porque a verdadeira disciplina, ela tem que gerar vida. Então, essa visão da disciplina nesse aspecto mais militar, ela é apenas uma habilidade que nós podemos ter durante a vida, mas não necessariamente uma virtude. Essa habilidade, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, porque virtude vem de virtus, vem de força, de energia. E é uma energia que nasce desse ponto mais profundo do ser humano, esse ponto inegoísta, esse ponto que sempre é limpo de interesses, é limpo de desejos. É uma energia que nasce dessa bondade, é uma energia que nasce dessa sabedoria. Então, nunca uma virtude, ela pode ser usada para o mal, porque se ela é usada para o mal, não é virtude. Pode ser apenas uma habilidade da personalidade, como uma habilidade qualquer que nós podemos desenvolver. Como, por exemplo, eu posso aprender a falar uma língua para cometer golpes com outras pessoas. Então, isso é uma habilidade que eu vou adquirir, um conhecimento que eu vou adquirir. A disciplina, se ela não for usada para o bem, e para desenvolver a bondade, ela é apenas uma habilidade. E por que é importante saber disso? Porque, segundo as tradições, desenvolver apenas a habilidade não nos traz felicidade, não nos traz realização. A realização do ser humano, ela se dá justamente ao conhecer a si mesmo e despertar o melhor de si mesmo. É disso que os estoicos estão falando, por exemplo, quando eles estão falando de disciplina. É por isso que muitos filósofos, eles se debruçam nesse tema do autoaperfeiçoamento, do controle de si mesmo. Não para nós atendermos os desejos que nós queremos ter a de fins egoístas. Não, é para a gente aprender a ter um autocontrole para poder ver a vida com esses olhos mais profundos, porque os desejos nos impedem também de ver a vida por esse olhar, de ver a vida pelo olhar da sabedoria, de ver a vida por esse olhar humano. Então, o autocontrole, o aperfeiçoamento de si mesmo que os filósofos antigos, dessas filosofias mais relacionadas à vida moral, eles estão falando, não é de uma vida de moralista, não é uma vida rígida, uma vida onde nós vamos ter um monte de regras, não. É uma vida onde o melhor de nós mesmos se expressa no mundo, e para isso se expressar, a gente precisa ter uma vida moral antes. Então, a vida moral, ela não tem um fim em si mesma, e muito menos um fim de interesse pessoal, de interesse egoísta, porque isso é apenas uma habilidade e não nos dá sabedoria. A sabedoria, como nós sempre falamos aqui na Nova Acrópole, não é um acúmulo de informação. A sabedoria não é simplesmente uma capacidade de se controlar, de controlar seus pensamentos e emoções. Não. A sabedoria, ela tem a ver com uma visão da verdade. E que Platão vai nos dizer que essa visão vai vir com o despertar da bondade. Por isso que toda virtude, se não está ligada com a bondade, ela não pode ser considerada uma virtude. É apenas uma habilidade. E essa visão militar, podemos dizer assim, da disciplina atual, ela é extremamente prejudicial para o ser humano. Por quê? Porque faz com que o ser humano se torne uma máquina, se torne um robô. Coloca o ser humano em contato apenas aquilo que é útil, aquilo que é produtivo. E nós não podemos transformar a vida do ser humano apenas nisso, de fazer coisas, porque nós não viemos ao mundo fazer coisas. Nós viemos ao mundo compreender a nós mesmos, entender a nós mesmos e despertar esse algo profundo que existe em nós no mundo. Só que nós vivemos no século XXI, o século do utilitarismo, o século do materialismo, onde as coisas só têm valor quando elas nos trazem alguma coisa egoísta de volta. As coisas só costumam ter valor para os homens do século XXI quando ela é útil, quando ela tem uma utilidade egoísta. E esse é um grande problema, e é isso que tem causado tantos vazios em tantas pessoas. Esse vazio de não ter nada sólido na vida, de não ter nada profundo na vida. E a verdadeira disciplina, ela vai trazer essa profundidade, porque ela é muito mais do que essas habilidades do cotidiano. Então, muito cuidado para não transformar os ensinamentos dos estoicos, por exemplo, em uma autoajuda ou em uma frieza. Muita gente pergunta isso para a gente, né? Ah, como que eu faço para ser estoico e não ser frio? Se você está ficando mais frio estudando o estoicismo, é porque você está fazendo tudo errado. Porque o estoicismo, ele tem a ver com controlar sim a si mesmo, você ter um autocontrole de saber aquilo que realmente é válido, o que não é, o que é o que seus pensamentos estão criando e o que é verdadeiro. Mas tudo isso para quê? Para se tornar mais sensível ao outro e para despertar mais bondade. E não para você se tornar um ser alheio à sociedade, alheio à dor das pessoas à sua volta. Não, isso não tem nada a ver com estoicismo. Isso é simplesmente uma técnica de autocontrole, mas não necessariamente sabedoria. E estoicismo, assim como praticamente todas as escolas clássicas de filosofia, buscam despertar da sabedoria. Então, muito cuidado para não transformar o ser humano em uma máquina produtiva, porque um ser humano que é insensível, que é muito bem controlado no seu tempo, que é muito bem controlado nas suas emoções, nos seus pensamentos, ele vai ser altamente produtivo, mas não necessariamente realizado, feliz, e também não necessariamente uma pessoa que vai contribuir para a sociedade. Porque também a virtude, ela tem essa característica. Toda vez que nós nos tornamos mais virtuosos, nós nos tornamos uma pessoa que contribui mais para o todo, que contribui mais para a sociedade. Então, a verdadeira disciplina, ela tem muito mais relação com essa bondade, e a bondade tem relação com a consciência. Então, Ana Paula, a disciplina não é isso que eu estava pensando, então, de controlar a si mesmo, de controlar meu tempo, o que que é, então? A disciplina, a verdadeira disciplina, ela tem essa característica de nos colocar sempre em contato com o nosso coração. Por isso que ela é bondade. É nos colocar em contato sempre com o melhor de nós mesmos. Então, a verdadeira disciplina é sempre manter a nossa consciência elevada, sempre manter a consciência no ponto mais alto, mais celeste, no ponto melhor que existe dentro de nós. E quando nós estamos em contato com esse melhor que existe dentro de nós, naturalmente nós saberemos controlar melhor o nosso tempo, as nossas emoções. Então isso é uma consequência natural dessa verdadeira disciplina, que é manter a nossa consciência elevada, que é manter a consciência no ponto de bondade. Vou dar um exemplo. Se eu sou bondoso comigo mesmo, quando eu for comer alguma coisa, ao invés de achar que a comida está ali para me dar prazer, eu vou perguntar para o meu corpo o que é bom para ele. Porque muitas vezes, por conta dos nossos desejos, nós não somos bondosos com o nosso corpo. Nós acabamos por envenenar o nosso corpo para tirar prazer dele. Isso é ser bondoso com o corpo? Então, uma pessoa bondosa, ela naturalmente vai ter uma disciplina alimentar, porque ela vai dar o que é bom para o corpo e não o que os desejos dela querem. Então, percebem como é muito diferente de eu vou controlar a minha alimentação porque eu desejo ser a pessoa mais bonita da minha cidade? São coisas completamente diferentes, porque isso faz muita relação com a nossa motivação, com a nossa consciência. Eu vejo muita gente falando por aí na internet que a gente não pode esperar uma motivação para fazer as coisas. Mas não é que a gente não pode procurar uma motivação. A motivação, ela sempre vai existir, seja ela egoísta ou seja ela altruísta. E quando nós falamos de uma consciência elevada, nós estamos falando de fazer algo sempre com uma motivação altruísta. Então, eu vou comer saudável, não por causa dos meus desejos, mas porque eu quero ter um corpo saudável, eu quero ser bondosa com o meu corpo, para assim eu poder, então, ser bondosa com as pessoas. Porque com um corpo sadio, eu vou poder ajudar mais as pessoas. Então, eu vou cuidar melhor da minha alimentação, vou cuidar melhor do meu dinheiro, vou cuidar melhor do meu tempo. Todos esses fatores de autocontrole, eles vão ter como motivação a minha bondade, o meu altruísmo, a minha generosidade, o meu desejo de ajudar, e não o meu desejo de ficar mais bonita, de ficar mais rica, de passar em alguma coisa, não. Seria esse desejo humano de querer ajudar mais as pessoas. Então, a verdadeira disciplina, ela é primeiramente entrar em contato com o mais profundo de si mesmo e tentar manter a sua consciência sempre lá. Porque ser bondoso um dia é fácil, fazer dieta um dia é fácil, arrumar a casa um dia é fácil. O difícil é o quê? O difícil é manter a casa limpa, o difícil é fazer dieta todo dia, o difícil é ser generoso a todo momento, o difícil é ser justo a todo momento. Ser generoso um dia, uma vez na vida é muito fácil. O difícil é essa constância. Então, essa virtude da disciplina é exatamente a virtude de manter essa constância no melhor de nós mesmos. Manter a consciência elevada. E por isso que, ao ser mais disciplinado, verdadeiramente disciplinado, nós também nos tornamos mais humanos e despertamos mais essa bondade e, consequentemente, a sabedoria. Porque a sabedoria nada mais é do que ver a vida a partir desses olhos sem desejos, a partir dos olhos altruístas. Então, a disciplina, ela não pode ser confundida com mera habilidade. E ela não pode ter como fins desejos egoístas. Toda virtude tem como fim o altruísmo. E é por isso que nós podemos dizer que a verdadeira disciplina, ela gera vida. Por quê? Porque o grande mistério, um dos grandes mistérios da vida do ser humano, é aprender a se relacionar. Todos nós queremos encontrar a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo, dentro de nós, há uma necessidade de se relacionar com o mundo lá fora. Então, essas duas forças de atração e de repulsão, elas sempre estão existindo. Então, para a gente conseguir se relacionar com a vida e manter a nossa individualidade, nós vamos precisar de uma disciplina de estar sempre com a consciência elevada para saber se organizar de forma que essa relação gere mais vida. Vou dar um exemplo. 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio consegue gerar uma molécula de água. O hidrogênio não deixa de ser hidrogênio. O oxigênio não deixa de ser oxigênio. Mas esses dois componentes, por saberem quem são e serem organizados, eles conseguem criar uma relação de tal forma que gera água. E muita água junta, relacionada com outros elementos, pode gerar um ser, pode gerar um órgão, um tecido, que depois vai gerar um ser vivo. Então a gente precisa aprender a entrar em contato com o mais profundo de nós mesmos, descobrir quem nós somos, para depois se organizar e poder assim se relacionar com as coisas externas e gerar mais vida. A verdadeira disciplina gera vida. Vida não apenas no sentido físico, mas vida no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido que vocês quiserem adotar. Por isso que Cristo, ele fala, crescei e multiplicai. Não apenas no sentido físico, mas também nos sentidos mais profundos. Esse exemplo que eu dei no início sobre a pessoa que estava tentando passar no concurso público. Tudo bem que profissionalmente ele gerou algo, mas percebe que no seu âmbito familiar, no seu âmbito social, ele perdeu vida. Percebe que na sua saúde ele perdeu vida. Então essa disciplina foi apenas útil para um aspecto da vida e que não é o mais importante. Para nós sermos verdadeiramente realizados, nós precisamos aprender a harmonizar e a ter relações saudáveis em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que a convivência, por exemplo, é um dos grandes desafios. E uma pessoa disciplinada é uma pessoa que sabe exatamente manter a sua individualidade e onde que ela vai encontrar esse ponto de conexão com o outro. Ela vai saber se organizar, ela vai saber se ordenar, ela vai saber organizar o que ela fala, o que ela pensa, ela vai saber organizar bem o seu tempo para se relacionar corretamente com cada uma das pessoas que estão à sua volta, com o seu trabalho, com o seu corpo, com o seu lazer, com tudo que faz parte da vida dela. Então, a verdadeira disciplina, ela vai gerar mais vida, ela vai gerar poder. Uma pessoa disciplinada, ela tem muito poder, porque ela sabe exatamente qual é a dimensão da consciência que ela vai se relacionar com cada coisa à sua volta. E, infelizmente, como o ser humano não vive muito dessa disciplina, nós fazemos o contrário. Onde nós passamos, nós costumamos tirar vida e não colocar vida. Por isso que é importante cuidar das suas palavras, do que você pensa. Por exemplo, se eu estou em um ambiente de fofoca, aí eu sou aquela pessoa que ajuda a fazer a fofoca. Eu estou tirando vida ou colocando vida? Tirando, porque a fofoca ela não ajuda em nada em gerar vida. Só gera mais burburinho, mais rixas, mais problemas, mais brigas, mais compreensões erradas das coisas. Então, nesse momento em que eu não me controlei, não tive autocontrole para segurar aquela opinião, para segurar aquela fofoca que eu ouvi, eu naquele momento contribuí para tirar a vida e não para colocar vida. É por isso que a verdadeira disciplina, ela gera vida, porque se eu estou em contato com a bondade, eu tenho essa motivação de ser um ser humano bondoso, eu vou me conter em falar aquilo que eu acho daquela pessoa, ou aquela informação que eu não sei se é muito verdadeira, eu vou me conter pelo bem daquela pessoa, por generosidade, por caridade àquela pessoa que não merece que os outros pensem assim dela. Então, é um exemplo de geração de vida. Outro exemplo, uma organização de um ambiente, nós deveríamos sempre estar atentos para os ambientes onde nós passamos, eles se tornarem melhores depois que a gente passasse por ele, não piores. A gente vê muito isso na natureza hoje em dia. Onde o ser humano está, parece que a natureza fica pior. Por quê? Porque o ser humano não está em contato com o melhor de si mesmo. Vê a natureza de forma utilitária. Acho que a natureza está ali para servir a ele. E não como o ser humano, mas um ser pertencente da natureza que contribui para a natureza. Então, uma pessoa disciplinada é essa pessoa que os lugares onde ela passa, ela deixa aquele lugar melhor. Então, ela deixa aquele lugar mais organizado, mais ordenado, mais limpo e não pior do que quando ela entrou. E esse é um problema que a gente vive muito hoje. Como eu acho que tudo está ali para me servir, eu trato as coisas de qualquer jeito, eu trato até as pessoas de qualquer jeito, eu não me importo se está sujo, se está limpo, se eu deixo arrumado ou se eu deixo desorganizado. Então percebe que é muito diferente dessa disciplina rígida de regrinhas. Não é por causa de regras que eu tenho que arrumar o meu quarto, que eu tenho que arrumar o ambiente onde eu vivo. Não, é porque eu sou um ser humano. E como eu sou um ser humano que tem bondade, que tem justiça, que tem essa inteligência, eu contribuo para o meio onde eu vivo, eu contribuo para a minha cama, que vai ficar desarrumada ou arrumada. E por isso eu vou fazer, por amor à minha cama, por bondade aos ambientes onde eu estou, por bondade ao outro, eu vou deixar o ambiente melhor do que quando eu saí. Isso é a verdadeira disciplina. A disciplina de regrinhas, isso aí, gente, tem um valor muito duvidoso, porque é uma disciplina de regras. O dia que não tiver mais essa regra, o dia que não tiver mais punição, o que é que vai acontecer? As pessoas vão fazer o que quiser. A verdadeira disciplina, ela tem que nascer do coração e não nos tornarmos moralistas, cheios de regrinhas, sem inteligência, rígidos e até mesmo violentos em algumas situações, quando a pessoa ela acha que a disciplina é um monte de conjunto de regras. Isso é prejudicial para o ser humano, porque essa disciplina ela tem que nascer de uma consciência humana e não do medo, e não do desejo de ganhar algo. toda manipulação, ela nasce do medo e do desejo. E se nós transformamos a disciplina nesse monte de regrinha rígida, a gente vai transformar o ser humano em um ser manipulado e não em um ser consciente, onde ele age por bondade no coração, por entender que é um ser humano e que tem que agir como um ser humano, um ser bondoso. Então é muito importante entender essa diferença e perceber que essas regras, elas têm que nascer, na verdade, dessa bondade do coração, dessa inteligência, desse contato com o melhor de nós mesmos. Isso que é gerar vida. Gerar vida não é ser mais produtivo. Esse é um problema da nossa sociedade. A régua da sociedade para falar se uma coisa é boa ou ruim é a sua produtividade. Então imagina que eu quero pintar essa sala aqui. Aí eu pinto a sala com alguns amigos e sai todo mundo brigado. A parede sai linda, mas sai todo mundo brigado. Essa pintura foi boa? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o fruto do trabalho do ser humano não é só a produção material, mas a produção nos níveis mais sutis. Se através do trabalho eu não aprendi a amar mais os meus amigos, na verdade saiu um odiando mais o outro, a gente não pode falar que esse trabalho foi eficaz. Nós não podemos confundir aquilo que é eficaz com aquilo que é produtivo. Nós não podemos deixar essa mentalidade do século XXI contaminar as nossas percepções em relação à vida. É muito triste a gente ver que essa é a régua da maioria das pessoas. Então, não importa se as pessoas saíram melhor ou pior, se as pessoas saíram mais generosas ou menos generosas, o que importa é se a coisa saiu bem no sentido material. Poxa, isso é muito pouco. A gente precisa de muito mais para ser realizado. O ser humano precisa muito mais do que isso. E é muito triste a gente ver virtudes como a disciplina sendo diminuídas a algo tão superficial. Então, uma pessoa verdadeiramente disciplinada é uma pessoa extremamente flexível. A disciplina, ela tem muita relação com a flexibilidade, a verdadeira disciplina. Porque se as minhas regras não surgem de algo que alguém me disse, não surgem de uma doutrina, surgem do meu coração, da minha percepção da bondade, eu vou saber adaptar essa regra a qualquer situação que eu estiver vivendo. Existem muitas regras sociais que elas foram criadas em momentos específicos e que, por falta dessa compreensão dessas regras, a gente acaba repetindo elas de forma estúpida e causando, às vezes, muito mal a algumas pessoas e, às vezes, sendo até agressivo com algumas pessoas por tentar cumprir uma regra que não tem mais sentido. Então, vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, São Paulo estava passando por um momento de racionamento de energia e, por isso, a gente não podia ficar gastando muita água. Se eu limpasse um carro com uma mangueira na rua, provavelmente eu levaria uma multa e ia acontecer alguma coisa comigo. Por quê? Porque era uma regra necessária para aquele momento de racionamento de energia. Ou agora, na época do Covid, por conta de algumas situações que nós estávamos vivendo, nós precisávamos criar algumas regras de distanciamento, de uso de alguns equipamentos. Isso foi necessário para aquele momento específico do Covid. E não faz sentido a gente trazer isso para o mundo de agora, que não tem mais essa preocupação tão grande em relação ao Covid. Só que se nós não formos inteligentes de entender o porquê que aquela regra foi criada naquele momento, nós vamos repetir essa regra e vai acabar prejudicando algumas pessoas e agredindo algumas pessoas porque essa regra não é mais necessária. Por isso que uma pessoa verdadeiramente disciplinada é uma pessoa extremamente flexível, porque ela vai saber o sentido daquela regra, ela vai saber flexibilizar o mundo material a partir de uma inteligência. Quando nós não temos inteligência, nós nos tornamos rígidos, nós nos tornamos moralistas e não buscamos viver uma vida realmente de onde as regras nascem do nosso coração. Eu falei muito sobre isso numa palestra que eu dei aqui, sobre Sócrates e a vida moral. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui também na descrição do vídeo essa palestra para quem quiser assistir, essa diferença entre ser moral e ser moralista, porque Sócrates falava muito sobre isso, sobre a importância desse autodomínio também para o despertar da sabedoria. Uma pessoa disciplinada, ela também é uma pessoa que tem muita capacidade de se adaptar. A falsa disciplina nos torna rígidos, mas a verdadeira disciplina nos torna muito aptos a nos adaptarmos a qualquer ambiente que a gente estiver vivendo. Porque se eu sei o sentido daquilo, eu vou saber adaptar. Então, vamos supor que eu preciso de um vaso de flor. Aí eu não tenho nenhum na minha casa. Aí eu vou lá e pego um copo. Por quê? Porque não tem nenhum, e tem um copo bonitinho que dá para adaptar. Ótimo, vai servir como um vaso de planta naquele momento, na mesa da minha casa. Uma pessoa rígida talvez não teria essa capacidade de utilizar o copo. Ela acharia que aquilo lá seria errado e deixaria de, dentro da casa dela, ter um arranjo de flor por causa de uma rigidez. Ou seja, ela perde a oportunidade de vivenciar uma experiência, no caso, né, a experiência de ter uma casa mais bela, mais organizada, por conta de uma rigidez. Então, uma pessoa verdadeiramente disciplinada, por entender o sentido das regras, por essa disciplina nascer de uma inteligência, ela vai saber adaptar aquilo que ela tem às necessidades que estão à frente delas. E não ficar esperando o momento ideal, a forma ideal para viver aquela disciplina. Porque isso é muito comum. A pessoa fala, ah, eu não sou disciplinado por causa disso. Ah, eu não sou disciplinado porque eu ainda não tenho tal coisa. Ah, eu não sou disciplinado porque tal coisa ainda não aconteceu. Não. Se as coisas externas estão limitando a sua disciplina, é porque essa não está sendo uma disciplina nascida de dentro de si, e sim uma disciplina falsa, né? Essa disciplina externa rígida. E uma pessoa que é disciplinada, ela também tem muito tempo. Por quê? Não porque ela vai ter o tempo dela todo cronometrado. Não, é isso também, mas não é por causa disso. É porque a pessoa que tem esse contato com o mais profundo de si mesma, ela entra em uma dimensão de tempo que não é essa dimensão cronológica. Ela entra numa dimensão de tempo psíquica e uma dimensão do tempo ainda maior, que eu expliquei num vídeo recente aqui, que eu vou também deixar na descrição, o uso do tempo e o sentido da vida, segundo Sêneca. E essa dimensão do tempo que eu falei lá, que é a dimensão do tempo espiritual, o tempo que supera Cronos, o tempo que supera o tempo cronológico, é um tempo que ele faz parte dessa dimensão mais profunda, da dimensão espiritual da vida do ser humano, e que é capaz de fazer sínteses, e por isso ela consegue, apesar do pouco tempo cronológico, viver profundamente algumas experiências. Porque uma pessoa que ela tem essa disciplina verdadeira, ela também é uma pessoa muito profunda. E quando nós somos profundos, nós não precisamos de muito tempo para compreender algumas coisas da vida. É por isso que a gente brinca que a filosofia, ela é o projeto Kubitschek da vida. É 50 anos em 5. Nós amadurecemos, às vezes, 50 anos em 5. Por quê? Porque nós entramos em contato com uma dimensão do tempo onde as coisas, elas são compreendidas de forma mais rápida. Porque faz parte de uma dimensão da sabedoria, de uma dimensão que está para além desse tempo psicológico e desse tempo cronológico. Então, essa dimensão do tempo, ela tem muita relação com essa disciplina de você entrar em contato com esse tempo espiritual, que é o tempo do coração, é o tempo da bondade. Se vocês pensarem em uma pessoa que vocês amam, por exemplo, que vocês não veem há muito tempo, talvez o amor que vocês sentem um pelo outro não mudou em nada. Às vezes a pessoa já até morreu e tem anos que você não a vê. Mas o amor que você sente por ela, o tempo não corroeu. O tempo não corrompeu. Por quê? Porque existe uma dimensão do tempo que está para além do tempo cronológico. E uma pessoa verdadeiramente disciplinada, ela entra em contato com isso, porque ela está sempre em contato com o seu coração. Então ela não vai sentir essa distância temporal que essa consciência muito apegada ao mundo material nos dá. Isso também é uma dica. Se você acha que a vida está correndo cada vez mais, que o tempo está passando cada vez mais rápido, significa que você está tendo pouca disciplina. Significa que você está entrando pouco em contato com o seu coração. Porque quem vive esse tempo profundo nunca acha que o tempo está passando rápido, porque o tempo não existe, o tempo é uma ilusão. O único tempo que existe é esse tempo consciência. Então essa disciplina, ela também nos dá essa capacidade de entrar nessa dimensão do tempo presente, do tempo consciência, e por isso encontrar tempo para todas as coisas importantes da vida. Uma pessoa verdadeiramente disciplinada, ela não está sujeita aos ditames do tempo, ela cria o tempo dela. E isso é muito importante. Ao contrário do que muita gente pensa, a disciplina, ela não nos torna rígidos, ela não nos impede de nos adaptar às coisas que acontecem, muito menos nos tira o tempo. A verdadeira disciplina nos dá muito poder para agir diante da vida, agir no cotidiano. E é importante esclarecer o que é esse contato com a alma, porque muita gente confunde esse contato da alma com uma emotividade. A gente vive um momento histórico também, onde as pessoas, elas tendem a querer que a vida tenha sabor por uma questão externa, por ser muito impactado por coisas externas. Então, vive um momento de muita euforia e, consequentemente, também momentos de profunda depressão. Esse vai e vem da emotividade não tem relação com o contato com o nosso coração. Quando a gente está falando do coração, a gente está falando de uma emoção serena, de um sentimento profundo, que gera muito mais serenidade do que euforia. essa euforia, ela faz parte da vida, ela não tem que ser extinguida. Não, não é isso. Ela faz parte de momentos de festa, momentos de lazer, assim como a tristeza faz parte, momentos de luto, em momentos que nós vamos ser tristes naturalmente. Mas esse contato do coração, ele tá para além disso, e ele pode ser vivido apesar disso. Eu posso estar eufórico em contato com o meu coração, eu posso estar triste em contato com o meu coração, ou não. Então, o contato com o coração, o que eu estou querendo dizer, não é essa emotividade vazia, essa emotividade rasa, que parece uma onda de tsunami que arrasta tudo que sai pela frente, não. É uma relação que nós temos que ter com os nossos princípios, com aquilo que enche o nosso coração, com aquilo que deixa a vida mais sólida, nos faz sentir que estamos pisando em coisas sólidas durante a vida. Esse contato com essas percepções naturais que nós temos das leis da vida. Então, quando nós estamos, por exemplo, diante de um céu estrelado e a gente para para ver a abóbada celeste, a Via Láctea e ouvir aquelas imagens, né, do Hubble, dos telescópios da vida na TV, e a gente vê aquelas imagens e aquilo traz uma serenidade, uma calma e, ao mesmo tempo, nos impacta a beleza, o mistério. Isso tem a ver mais com o nosso coração. Não essa tagarelice da mente, e não essa euforia das emoções. Não, é uma mente serena e uma emoção profunda, um sentimento profundo, que nos dá bases sólidas. O nosso coração, ele tem muito mais a ver com esses princípios, isso de falar, não, realmente, a bondade é algo que vale a pena ser vivido. Não, realmente, eu tenho que aprender a usar mais a razão. É, realmente, eu preciso aprender a me relacionar melhor com as pessoas. E não esse, ai meu Deus, eu não consigo me relacionar com ninguém. E um estado eufórico de desespero. Não, não é isso. É essas informações que o nosso coração, ele passa com essa serenidade. Que inclusive os egípcios falavam, né? Que o coração é onde reside a nossa alma. E a gente pensa mais com o coração, né? Até também gravei um vídeo sobre isso. Esse pensar com o coração no sentido de se sustentar nessas coisas profundas e sólidas que nós já construímos durante a nossa vida. E não nessas euforias e nessas nuances muito grandes que às vezes a sociedade, ela utiliza para nos manipular também. Nós percebemos muito isso, né? Esse medo, esse desejo, essa euforia, esse desespero. E nesse momento são introduzidas algumas ideias que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo introduzida na nossa vida e que depois vai ditar várias das nossas ações e várias das nossas escolhas. Por isso que é importante essa disciplina de entrar para dentro de si mesmo para tomar decisões, para fazer escolhas a partir do nosso coração. E aí sim, essas escolhas vão refletir no que a gente conhece como a disciplina comum, dessa ordem do tempo, dessa ordem da vida. E é por isso que essa disciplina, ela é profundidade. Ela é dar significado às coisas, ela torna a vida com mais significado. E ela dá essa serenidade, essa calma e essa compreensão do outro. Quanto mais disciplinado nós somos, mais compreensivos nós seremos. Além de flexíveis e adaptáveis, nós também seremos muito compreensivos. Por quê? Porque nós estaremos com a nossa identidade mais bem resolvida. Uma pessoa que não é compreensiva, normalmente é porque ela tem medo de perder a sua identidade. Ela tem medo que o outro invada as percepções que ela tem dela mesma e por isso ela se sente insegura e acaba respondendo de uma forma agressiva, de uma forma impaciente. E uma pessoa disciplinada, que conhece o seu coração, que conhece os seus valores, ela consegue se relacionar muito bem com o outro sem deixar de ser ela mesma. Ela não tem medo de perder a sua individualidade pela opinião do outro, muito pelo contrário. Por reconhecer a sua individualidade, ela quer entender o outro, para quem sabe também, a partir disso, ela consiga compreender ela mesma. Então, a verdadeira disciplina, ela nos torna pessoas mais pacientes, mais profundas, mais serenas e muito mais compreensíveis. E não mais isoladas, porque também eu percebo muito essa confusão nos dias de hoje, que a disciplina torna a pessoa muito isolada do outro, uma pessoa que fica impaciente. Não. A verdadeira disciplina, ela torna a pessoa mais apta a se relacionar. Lembra que eu falei sobre gerar vida? Então ela vai se relacionar mais com o outro para gerar vida, para gerar algo novo que sozinho ela não consegue gerar. mas às vezes numa relação correta ela consegue. Assim como o átomo de hidrogênio junto com o átomo de oxigênio, ele consegue gerar uma molécula. Então, se eu me relacionar bem com uma pessoa muito diferente de mim, eu posso talvez gerar junto com ela algo que sozinho eu não consigo gerar. E uma pessoa verdadeiramente disciplinada é uma pessoa, então, que sabe viver nesse ambiente social da melhor forma possível e contribuindo com o todo, gerando vida. E não uma pessoa que fica mais isolada, mais autossuficiente no sentido de que acha que não precisa de ninguém para ser feliz e que acha que ela sozinha dá conta de tudo. Não. É uma pessoa que se conhece e sabe que o poder dela está justamente em saber fazer relações. Nós precisamos da convivência para nos tornarmos mais humanos e para realizar mais coisas humanas. Então, a convivência ela é um fator primordial. E uma pessoa disciplinada, ela então vai também saber conviver melhor com os outros. É por isso que o processo do curso de filosofia aqui da Nova Acrópole, ele exige um contato humano. Às vezes o pessoal não entende por que a gente não faz o curso de filosofia online. Porque não tem como, gente. Nós precisamos dessa convivência, nós precisamos desse aprofundar nas relações com as pessoas diferentes de nós, para criarmos coisas maiores e assim nos tornarmos mais sábios. A sabedoria, ela não existe sem convivência. Um sábio é aquele que sabe conviver com tudo e com todos. E se há disciplina está te tornando chato da turma, se a sabedoria, o que você acha que é sabedoria, o que você acha que é disciplina, está te afastando das pessoas, está tudo errado, porque a verdadeira sabedoria nos torna mais compreensíveis e nos torna pessoas mais aptas a conviver com os demais. E um grande exemplo de disciplina que nós temos para finalizar, um exemplo dentro da mitologia, é o homem mais inteligente da Terra, segundo Platão. Ninguém mais e ninguém menos que Ulisses. Ulisses ou Odisseu, aquele famoso da obra de Homero, da Odisseia, que depois da Guerra de Troia tenta voltar para casa e por conta de algumas questões ele não consegue voltar, ele passa por várias provas, né? Ele vai no Hades, passa pela Circe, passa por várias provas, várias ilhas, até conseguir voltar para Ítaca. Ulisses, ele é esse herói grego e Platão coloca ele, né, como esse arquétipo do ser humano grego. E Ulisses, ele passa por toda a jornada e ele só volta para Ítaca por causa de uma coisa, por causa da sua lembrança da sua esposa Penélope. É muito interessante porque dentro da mitologia, esse simbolismo, ele costuma aparecer de várias formas diferentes. E aqui no Ulisses, ele é representado por essa mulher. A Penélope é como se fosse a nossa alma. Como se fosse essa parte do nosso coração que a gente tem que entrar sempre em contato. E Ulisses só retorna para casa porque ele nunca se esquece de Penélope. Quer dizer, ele esquece de vez em quando, mas lembra. E quando ele lembra, ele passa pela prova e volta para casa. E lá no final da prova, no momento que ele volta para Ítaca, a Atena coloca nele uma fantasia de velho e todo mundo acha que ele é um velho, não reconhece que ele é Ulisses. Só o filho dele que reconhece que é Ulisses que está ali. E lá, nesse momento, tinham vários reis de outros reinos tentando tomar a mão de Penélope para se tornar o novo rei de Ítaca, porque achavam que Ulisses já tinha morrido. Tinha tanto tempo que ele tinha tentado voltar, né, que a guerra já tinha acabado, ele estava tentando voltar, que já tinha sido dado como morto. E os reis, então, estavam tentando tomar o trono. E a Penélope, que ficava tecendo lá o tapete, depois todo dia tirava, ela também simboliza essa parte da nossa alma que nunca vai desistir de nós mesmos. E Ulisses, essa consciência humana que precisa sempre lembrar de quem ele é, lembrar a sua verdadeira fidelidade. Então Ulisses, ele retorna com essa fantasia de velho, ninguém o reconhece, nem mesmo Penélope. E aí, no momento lá final, ele fala que ele é Ulisses e a Penélope vira para ele e fala: "É, você é Ulisses mesmo? Então tá, toma esse arco e você vai ter que fazer a seguinte prova que só o meu marido conseguia fazer." Ela coloca 12 arcos, 12 bolinhas assim, e fala para ele que ele tem que pegar o arco e passar a flecha entre essas 12 bolinhas, entre essas 12 argolas. Então, Ulisses pega o arco e, primeira coisa, ele consegue arrumar o arco, coisa que nenhum outro homem que estava tentando tomar o trono conseguiu. Por quê? Porque esse arco, ele simboliza o poder da vontade. E ele pega, então, a sua flecha e joga a flecha nas 12 argolas e passa perfeitamente nas 12 argolas. Nesse momento, a fantasia que Penélope tinha, que a Atena tinha colocado, cai. Todos percebem que quem estava lá realmente era Ulisses. E essa passagem da flecha pelas 12 argolas simboliza exatamente o poder da disciplina. A disciplina é esse poder de ordenar a nossa vida, para dar transparência e luz, para fazer com que a nossa vontade humana, ela consiga plasmar no mundo, ela consiga ser inserida no mundo, sem nenhum atrito, sem nenhuma sujeira, sem nenhum desejo, de uma forma transparente e luminosa. E essa passagem da flecha é essa disciplina que nós temos que conquistar dentro de nós mesmos, de saber quem nós somos, e lá nas vontades do nosso coração, nos nossos desejos mais humanos, nos nossos sonhos mais humanos, e fazer com que esses sonhos se plasmem no mundo e nós possamos então sermos seres humanos realizados. Pegar isso que está no nosso coração e trazer para o mundo manifestado. Nós temos muitos sonhos humanos, sonhos de ajudar o próximo, sonhos de tornar a sociedade um lugar melhor, de ajudar as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, pessoas que às vezes sofrem tanto à nossa volta e nós não conseguimos ajudá-los porque não temos aquilo que elas precisam. Seja um prato de comida, porque a gente não tem recursos para ajudar, ou até mesmo coisas mais sutis, como sabedoria. Às vezes tem uma pessoa ao nosso lado sofrendo com problemáticas complicadas da vida e por nós não termos sabedoria, nós não sabemos ajudar. Então, a verdadeira disciplina é essa força que nasce dessa vontade e ordena a nossa vida para que essa vontade se plasme no mundo. Não para a gente atender os nossos interesses egoístas, não. Mas para fazer com que os sonhos do nosso coração estejam presentes na nossa vida, estejam presentes à nossa volta, no nosso mundo, e assim, quem sabe, a gente possa ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Então, essa é a disciplina na qual a palavra discípulo deriva. Hoje essa palavra discípulo é uma palavra ruim, né? Um pouco piegas, assim, até difícil da gente falar, porque parece seguidor. Não, não é seguidor. O discípulo seria esse que ele enxerga o coração dele através da ajuda do mestre. O mestre, ele não faz, o verdadeiro mestre, né? Não faz nada além de mostrar aquilo que está no coração da pessoa. E essa pessoa, então, ela encontra o que está no coração dela e através dessa disciplina consegue plasmar isso no mundo. É por isso que toda a história da filosofia é formada de mestres e discípulos, pessoas que encontravam o seu coração para depois colocá-lo no mundo, através de um método, através de uma ordem, através da organização do tempo e todas essas coisas que a gente já conhece da disciplina, mas que necessita inicialmente, antes de qualquer coisa, desse contato com o nosso coração. Então, nós precisamos encontrar a nossa Penélope, nós precisamos passar pelas provas da vida para depois, quem sabe, atravessar a nossa flecha na existência e conseguir plasmar os nossos sonhos no mundo. Essa é a verdadeira disciplina e é isso que nós deveríamos buscar quando falamos de sermos mais disciplinados. É muito mais do que normalmente se pensa, é muito mais do que fazer coisas, de construir coisas materiais, não. É de construir a nossa identidade humana no mundo. E essas virtudes, elas são muito importantes. Os filósofos, eles buscam desenvolver virtudes para, assim, conseguir encontrar sabedoria. Então, vamos desenvolver essa verdadeira disciplina, porque da outra já tem muita técnica, muita coisa, mas isso também não torna as pessoas mais realizadas. Não necessariamente uma pessoa que tem um bom controle do tempo, um bom controle financeiro é uma pessoa mais feliz. E a sabedoria necessariamente está acompanhada da felicidade e da bondade. E é isso que a gente tem que desenvolver e é isso que a gente tenta desenvolver aqui na Nova Acrópole. Então, caso você tenha gostado, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também de procurar uma Nova Acrópole na sua cidade. A Nova Acrópole é uma instituição formada por voluntários, todos nós somos voluntários. E a nossa missão é essa, ajudar as pessoas a encontrarem os sonhos do seu coração, encontrarem mais sobre essas virtudes e conseguirem plasmar mais isso no mundo. Não é uma questão de autoajuda, uma questão de desenvolver coisas e fazer coisas, não. É uma questão de desenvolver sabedoria para a gente poder transformar o mundo num lugar melhor. Porque o mundo está precisando muito de valores humanos. Então procura a Nova Acrópole das suas cidades, vem se tornar membro da instituição, vem conviver com a gente. Nós fazemos diversas atividades para ajudar as pessoas a desenvolverem esses valores humanos e a sabedoria. Para quem quiser mais informação, vou deixar também aqui na descrição do vídeo sobre o nosso curso de filosofia. E quem não tiver Nova Acrópole na sua cidade, procura a Acrópole Play. Eu, inclusive, estou fazendo um clube do livro lá na Acrópole Play. A gente já falou do Bhagavad Gita, Apologia de Sócrates, Sêneca. Então, se você quiser participar do clube do livro, muito mais coisa que tem lá. Lá tem documentário, tem um curso sobre valores humanos com a professora Lucilena, que é maravilhoso. 24 horas de curso de virtudes, onde ela vai explicar cada uma das virtudes. Tem curso sobre psicologia, conteúdo para criança, tem muita coisa lá, corre lá para assistir o Acrópole Play, a nossa plataforma de streaming. Todo o lucro da plataforma é destinado aos nossos projetos sociais. Então, essa assinatura ela vai contribuir com a educação de diversos jovens em vulnerabilidade social que nós atendemos nos nossos projetos sociais. Então, mais informações vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram que eu fale sobre outro tema, quem sabe eu falo aqui sobre a paciência, que foi uma outra virtude que muita gente falou que queria trabalhar, mas que também muita gente entende errado essa virtude. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem mais da disciplina. Espero que vocês se tornem mais disciplinados, porque eu também estou nessa saga. Eu também estou na saga de desenvolver a disciplina. E eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários. Um beijo, tchau!